Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados da Aeris, referente ao segundo trimestre de 2023. Estão presentes conosco hoje os senhores Alexandre Negrão, CEO da companhia, e Bruno Lolli, diretor de planejamento e de relações com investidores. Informamos que este evento será gravado e que, durante a apresentação da Aeris, todos os participantes estarão apenas assistindo aos resultados. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessitem de alguma assistência durante a teleconferência, por favor, enviar uma mensagem via chat, localizada ao lado direito da tela. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que possíveis declarações feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Aeris. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolve riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais ou da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e conduzir a números que diferem materialmente do que apresentados. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Alexandre Negrão para a apresentação de resultados. Por favor, pode prosseguir.
Obrigado, Laís. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Indo já para o slide 2, né, os nossos highlights aí, destaques do segundo tri. A gente começa com a demanda do Brasil, falando um pouco exatamente do Dia do Perdão, que houve recentemente pela ANEEL. No Dia do Perdão, a gente pôde ver que houve uma anistia aí de 1,2 giga de energia eólica e uma regularização de 1,9 gigas, né, uma possível prorrogação. E tivemos aí 9,8 gigas de anistia de solar e 1,2 gigas de regularização. Eu menciono essa questão da solar porque, com esse número elevado de 9,8, isso pode haver um espaço nas linhas de transmissões, o que pode causar uma antecipação de projetos de eólica. Então, hoje a eólica continua aí com uma demanda robusta na casa dos 18 gigas, sendo que nós temos cerca de 6 gigas em construção. Então, o que que isso nos mostra, né? Mostra que a demanda Brasil ela segue robusta nos próximos 5, 6 anos, porém é possível perceber que pode haver uma diminuição no ano de 2024 e 2025, né? Isso se dá a um juros ainda elevado, né? Uma temporada de chuva forte que nós tivemos nos últimos 2 anos, ou seja, o PLD está muito baixo, e uma economia ainda, apesar estar dando sinais positivos, ainda baixa. Então, com o PLD baixo e um juros elevado, você tem um custo de implementação alto. Isso é o que resulta, na nossa visão, 2024 e 2025 ligeiramente mais baixo. Falando um pouco do segundo ponto, onde a gente comenta sobre o IRA, né, o que a gente consegue ver que o apetite pela expansão internacional ela continua no nosso radar. A gente consegue ver clientes com esse apetite para que a gente acesse esse mercado, seja via exportação, seja via produção local. Além disso, a gente já está vendo no resultado do segundo tri e também nas nossas projeções de que a nossa área de serviço, principalmente internacional, está ganhando uma relevância significativa. Né? O mercado de eólica como um todo começa a envelhecer, né? A cada ano essa área de serviço ela vai ter uma demanda maior, ela vai ter uma necessidade maior de serviços em partes, principalmente essas máquinas maiores exigem um serviço mais intenso. Então, a gente começa a rever as nossas projeções de serviço dentro da companhia. A gente sempre previu que service não ia passar de 2% a 3% da receita, mas a gente acredita que esse número pode superar a casa dos 10% em 2024. Então, a gente está muito confiante e estamos investindo forte na nossa base de serviço. E aí, falando do terceiro tópico aqui, em relação à qualidade e novos contratos, né? O que a gente pode falar agora é que nenhum de todos os problemas encontrados com os nossos clientes e reportado para os nossos clientes em campo, nenhum desses problemas está relacionado com a Aeris. Né? A Aeris não tem nenhum claim de cliente de problema de par reportado em campo. Então, a gente tem visto, né, e ouvido ruídos, a empresa tem sentido ruídos por conta de problemas com nossos clientes, mas eu queria ressaltar aqui que nenhum desses problemas está relacionado aos nossos clientes. Isso se dá muito pela presença do nosso cliente também dentro da Aeris. A gente tem uma relação muito forte de parceria com eles, todos eles tem uma presença grande dentro da nossa fábrica. Isso nos dá muita garantia de que o nosso produto tem a qualidade essencial para a continuidade do nosso negócio. E em relação a backlog, o que nós hoje estamos focados aí em renovações de contrato, extensões de contrato, entrada de novos clientes. Nós acreditamos que no curto prazo, né, quando eu falo curto prazo, no ano de 23, a gente deve ter uma adição de backlog na casa de 2 gigas e em 2024 um aumento de backlog aí na casa dos 4 gigas. Então, a gente acredita que esse ano e no próximo ano a gente deve adicionar mais 6 gigas aí de backlog para o nosso negócio. Então, essas foram aí os destaques do segundo tri de 2023. Passando para o slide 3, falando um pouco dos números operacionais, né? A empresa, então, teve um prejuízo no segundo tri de 19 milhões, no acumulado do ano, a gente está com prejuízo de 41 milhões. A receita líquida do segundo tri, nós ficamos em 854 milhões. E no primeiro semestre, na casa de 1,7 bilhões no primeiro semestre. Investimento, o segundo tri ficou muito parecido com o primeiro tri, na casa dos 32 milhões. Acumulando 60 milhões no primeiro semestre, e o EBITDA a gente fechou com 91 milhões, parecido com o primeiro tri, fechando o primeiro semestre com 186 milhões, resultando num ROIC anual aí de 13,7%. Então, agora eu passo a palavra para o nosso diretor de RI, Bruno Lolli. Obrigado.
Obrigado, Alexandre. Bom dia a todos. Eu vou dar início pelo slide de número 4. A gente fez uma alteração em relação às apresentações anteriores, adicionando um detalhe aqui, que é a composição do capital investido, né, segregando entre imobilizado e as contas de giro. Então, a gente pode ver, naturalmente, né, até 2018, 2019, o negócio tinha muito menos capital empregado, e a partir de 2020, a gente começou a incrementar a alocação de capital, principalmente em imobilizado. Isso é essencialmente expansão de capacidade fabril, né? E acho que o ponto importante aqui, quando a gente olha para frente, né? Quando a gente olha a partir do final de 2022, a expectativa de expansão de capacidade, ela diminui de forma considerável, então a gente não deve ter um volume muito grande de investimentos em imobilizado para expansão de capacidade nos próximos períodos. Enquanto que a evolução de capital de giro ela está aqui associada a dois fatores, né? Tanto o crescimento do volume de produção e também a variação cambial, né? Então, sempre que, como boa parte dos nossos estoques, dos nossos recebíveis, estão diretamente relacionados ao câmbio, a depreciação que a gente viu no real, né, desde o início da pandemia e que se sustenta até hoje, ela gera um aumento da necessidade de capital de giro. Junto com esse efeito, a gente também tem, né, desde o início da pandemia e agora muito menos impactante, um aumento no ciclo médio de trânsito de matéria-prima, o que também, com aumento de volatilidade de trânsito de matéria-prima, nos obrigou a manter uma posição de estoque maior. No segundo semestre de 2022, principalmente, a gente foi bastante afetado por variações, por mudanças de produto, né, implementadas pelos nossos clientes, que gerou queda de produção. E, consequentemente, né, como o ciclo de compra de matéria-prima tem um prazo relativamente longo, né, de 5 a 6 meses, sempre que a gente produz menos do que tinha previsto, a gente acaba ficando com uma posição de estoque muito maior. E isso leva em torno de 6 meses produzindo aquilo que a gente programou para retornar a níveis normalizados. A gente vai ver isso mais adiante na apresentação, que a posição de estoques de matéria-prima já retornou para níveis normalizados, dado que a companhia produziu muito próximo do plano de produção no primeiro semestre desse ano. Aí a gente olha a evolução de capital e também a evolução de NOPAT, né, na escala da direita. A evolução do NOPAT ela não acompanhou a evolução de capital investido na mesma intensidade, e aí eu queria lembrar do modelo de negócio nosso. É natural que o NOPAT tenha em torno de 2 anos de atraso em relação à alocação de capital. Então, sempre que a gente faz investimento para crescer, para expandir capacidade, né, eu fico entre 6 meses e 1 ano alocando recurso para construir prédio, comprar máquinas, instalar máquinas, e fico mais ou menos 1 ano gerando retornos relativamente baixos durante a fase não madura dos contratos. Para aí sim, a partir do segundo ano de execução dos contratos, a gente passar a ter retornos já bem mais interessantes. O que acontece de forma diferente do histórico nesses últimos anos, né, a gente deveria ter em 22 e 23 já uma posição de NOPAT superior ao que a gente está realizando, são algumas mudanças relacionadas à categoria de produtos. E aí eu passo para o slide número 5 para detalhar isso melhor. Então, no slide número 5, a gente pode ver que em 2018 e 19, né, a principal família de produtos que a gente vinha produzindo eram pás que equipavam geradores de menos de 3 megawatts de potência. A gente começou nesse período, né, a partir de 2021, a fazer uma transição de categorias de produto para pás, né, a partir de 20 já, na verdade, para pás maiores, para pás de mais de 70 metros, e atualmente a gente tem um mix de pás que tem de máquinas em torno de 4 a 4,5 megawatts de potência e pás que tem potência acima de 5,5 megawatts. Nesse mix, né, que a gente pode ver aqui, ele também está refletido no backlog da companhia. Então, a gente não deve ter, durante o período de execução dos contratos vigentes, nenhuma mudança significativa nesse mix de produto. Quando eu falo de mudança de mix, né, eu vou colocar em números isso, essas pás de aerogeradores menor do que 3 megawatts eram pás que pesavam em torno de 10 toneladas e que mediam pouco mais de 50 metros. As categorias atuais de pás que a gente tem produzido são pás de 70 a 85 metros, que pesam aí de 15 a 25, ou até mais de 25 toneladas. Então, e um fator relevante nessas mudanças de produto é que a Aeris começou a produzir essas pás de maior dimensão muito próximo da data de lançamento e de certificação dessas pás. Teve produto, inclusive, que a Aeris fabricou os protótipos para certificação do produto. E ao longo desses últimos 2 anos, a gente viu um índice de mudança de produto muito maior do que a gente experimentou no histórico. Quando a Aeris começou a produzir pás menores, essas pás chegavam até a Aeris, né? A gente assinava o contrato, iniciava a execução do contrato com o produto mais maduro do que hoje. Então, os produtos já estavam em produção pelos clientes há alguns anos, né? Alguns meses. Então, eles já chegavam na Aeris com um estágio de maturidade maior e a taxa de mudança de produto e de fornecedor era menor do que tem sido hoje. O Alexandre já comentou no call anterior também, né, sobre o reequilíbrio dos contratos. Então, todas essas mudanças em relação àquilo que a gente tinha no passado e aquilo que a gente precificou, elas foram objeto dessas renegociações contratuais que a companhia executou durante o primeiro e o início do segundo trimestre desse ano. Passando para o slide número 6, mais um trimestre que a companhia executa contratos apenas com status de maduros, né? Então, as linhas estão com capital investido de R$1.662 milhões, gerando um OPET nesse trimestre de 51,7. O capital investido ele é muito próximo do que a gente entende ser o nível correto para esses tipos de produtos. Então, os prédios são plenamente adequados, e em termos de capital de giro, tudo aquilo que a gente tem hoje de excedente de capital de giro, ele está relacionado a estoques e a fornecedores, ele está sendo compensado pela parceria, pelo suporte financeiro dos nossos clientes na posição de adiantamento. Por outro lado, o NOPAT, que é o resultado, né, da execução desses contratos, ele ainda é menor do que aquilo que a gente entende ser o ponto ótimo para a indústria, principalmente porque essas categorias de produto ainda apresentam ciclos de fabricação um pouco maiores e diluição de custo fixo não ótima. A gente continua melhorando bastante esses índices, principalmente desde o início do ano, mas a gente ainda não consegue atingir níveis de retorno sobre a fabricação de pás que remuneram o capital investido. Passando para serviços, sim, a gente já vê um salto bastante importante, né? O Alexandre já comentou na fala inicial dele. Ao longo do primeiro semestre, a gente conseguiu assinar contratos e iniciar a performance desses contratos, principalmente fora do Brasil, que devem gerar um crescimento significativo na divisão de serviços da companhia. Então, a gente já vê nesse trimestre uma recuperação. Né? No trimestre passado, o resultado foi negativo, basicamente porque a gente precisa contratar e treinar muita gente quando a companhia assina contratos que vão gerar um crescimento forte. Mas nesse segundo tri, a gente já passa a capturar resultados advindos desses novos contratos. Passando para o slide 7, e a gente consegue ilustrar mais uma vez, né, a participação da unidade de negócios de serviços na receita total, ela saltou de 2,3% para 6,2% nesse tri. Receita total da companhia no trimestre é recorde, assim como o volume de entregas, obviamente, para o mercado doméstico. Então, a gente vem com uma receita líquida de 854,6 milhões para o segundo tri desse ano de 23. Indo para o slide número 8, mais uma vez a gente acompanha a evolução tanto do preço médio em reais por megawatt, quanto do custo de materiais diretos. Então, esse slide ele ajuda muito a explicar o mecanismo de precificação dos contratos, que sempre engloba uma componente de preço associado aos materiais, em que o cliente assume muito mais riscos relacionados ao preço unitário das matérias-primas, à taxa de câmbio, aos impostos de importação, aos custos logísticos. E na linha de cima que a gente tem, né, o preço, a diferença entre essas duas linhas é o que a gente internamente na companhia chama de valor agregado. Né? É como se fosse a receita de um prestador de serviço que fabrica essas pás. A gente nota aqui no segundo tri um aumento no preço e um aumento mais relevante no custo. O aumento de preço por megawatt produzido, ele é objeto, sim, das renegociações que a companhia executou ao longo dos primeiros 4 meses do ano. Já o aumento de custo, ele é não recorrente. Né? Então, o primeiro aumento, ele é recorrente, o aumento de preço, o aumento de custo, ele é não recorrente. Ele é resultado, principalmente, de um volume acima do normal de pás com um ciclo de fabricação mais longo e que tiveram mais retrabalhos do que a média das pás que a gente produz. Então, essas pás, por terem sido faturadas no segundo trimestre, elas carregaram mais custos históricos e custaram mais caro em materiais, principalmente, do que as pás que a gente vinha fazendo. Então, a expectativa a partir do segundo semestre desse ano é que o saldo de pás que carregam mais retrabalho do que a média, seja reduzido, então a gente possa passar a ter, então, um valor agregado por megawatt maior do que o realizado nesse segundo tri. E aí, quando a gente passa para o slide número 9, a gente vê exatamente o reflexo disso na margem EBITDA do período. No gráfico da esquerda, o EBITDA acumulado dos últimos 12 meses foi de 331,8 milhões, é posição recorde da companhia. E no gráfico da direita, a gente nota que desde o primeiro tri desse ano, o EBITDA já passa a superar os 90 milhões por trimestre, mesmo que com margens decrescentes nos últimos dois tris. Então, a gente teve, além desse fator relacionado aos materiais, que eu expliquei no slide anterior, a gente também teve no segundo tri uma situação mais pontual com um dos clientes relacionada à disponibilidade de molde. Então, a gente teve defeitos acima do normal com ferramentais que são oferecidos pelos clientes, né, que o investimento é feito pelos clientes. E por conta dessa menor disponibilidade, é natural que a companhia não diluiu o custo fixo da forma que naturalmente ocorreria. Isso explica parte da redução de margem no segundo tri. Indo para o slide de número 10, investimentos, o Alexandre já falou desse ponto também, investimentos de 32 milhões no trimestre, eles são a continuação dos investimentos que havíamos feito no primeiro tri, relacionados à adaptação das linhas de produção para aumentar a capacidade dos prédios de acabamento. Em algum momento nos próximos períodos, a gente acaba capturando de forma plena esses novos investimentos através da redução do ciclo de acabamento, que vai contribuir para a redução dos estoques em processo, que eu vou falar um pouco mais adiante. Passando para o slide 11, é exatamente esse ponto que a gente pode notar aqui. Então, ao longo do segundo semestre de 2022, a companhia, como eu já comentei, né, a gente teve mudanças de produtos significativas que estenderam muito o ciclo de inspeção e fabricação dos produtos. Então, o estoque em elaboração, né, o que a gente chama de WIP, ele cresceu bastante entre meados de 2022 e o final do ano. No primeiro tri, a gente conseguiu reduzir bastante essa posição. A gente tinha muita PA que chegou na posição de fechamento de 22, muito próxima de ser faturada. Essa redução ela foi menos intensa agora no segundo tri, até porque a companhia prepara esses estoques em processo para um crescimento de volume projetado para o segundo trimestre do ano, para o segundo semestre desse ano. Mas a gente já pode notar que é uma redução importante em matéria-prima. Quando a gente faz o comparativo com a posição de final de ano, a redução dos estoques de uma forma consolidada foi de mais de 330 milhões de reais. Isso libera bastante caixa para a operação e gera menos pressão sobre o endividamento da companhia. O slide de número 12 é um que a gente também apresentou no último call. Então, ao longo desse segundo semestre, como eu comentei, né, que a gente produziu menos por conta dessas mudanças, a gente teve um suporte grande dos clientes, do ponto de vista de adiantamento. Esse adiantamento ele começou a ser devolvido com mais intensidade, né, desde o início do ano e continua nesse segundo tri. Acho que a parte boa desse processo é que ele chegou muito perto do final, então a gente praticamente não tem mais posição de adiantamento para reduzir até o final do ano. Então, esse saldo ele deve se manter muito próximo ao saldo atual, enquanto que existe ainda um potencial de redução de estoques até o final do ano. Passando para o slide número 13, a gente mostra o fluxo de amortização de dívidas da companhia. Então, aquela posição de caixa de 846 milhões no fechamento do segundo tri, ela é bastante confortável para o cumprimento das obrigações financeiras. A gente nota que essa disciplina na gestão de capital de giro, né, principalmente nos estoques, permitiu que a companhia reduzisse a alavancagem no segundo trimestre, tanto pelo crescimento do EBITDA acumulado, quanto pela redução na dívida líquida. E as obrigações remanescentes do ano de 23, né, esses 225,9 milhões, todo o saldo do terceiro trimestre já foi pago, né, ele era majoritariamente os juros das debêntures emitidas pela companhia em 2021, e como evento subsequente, que não aparece nesse gráfico, dado que ele retrata a posição do dia 30 de junho, a gente fez uma captação que era o plano do ano mesmo, o plano de 2023 era fazer uma captação em torno de 100 milhões de reais, a companhia fez uma captação de 93 milhões de reais com o BNDES. Esses recursos foram creditados no final do mês de julho. E essa é uma operação de PMT única com 3 anos, com pagamento de juros feitos anualmente. Passando para o slide número 14, é o slide que a gente mostra a evolução do potencial de ordens cobertas por contratos de longo prazo. É, teve uma redução nesse trimestre. Essa redução ela vem de dois fatores, né? É natural ter uma redução trimestre a trimestre, dado que a gente executa os contratos ao longo do tempo. O outro fator aqui foi uma combinação de mudanças contratuais com dois clientes. A gente teve a extensão de um contrato que deveria se encerrar em meados de 2024 até o meio de 2025. Ao mesmo tempo que a gente teve o exercício, por parte de um dos nossos clientes, de uma saída antecipada do contrato, né? Esse contrato ele tinha um prazo original que a gente precificou já considerando essa possibilidade. Ele tinha um prazo original que permitia uma opção, tanto por parte do cliente quanto por parte da Aeris, de uma saída antecipada, desde que o notice, né, o aviso da saída, ocorresse dentro do ano de 2023. Esse aviso foi exercido pelo cliente, então esse contrato, que originalmente se encerraria no meados de 2025, ele passa para meados de 2024. A combinação desses dois efeitos, né, da revisão desses dois contratos, gerou uma redução líquida em torno de 1 gigawatt no potencial de ordens da companhia. Posição financeira, considerando os preços médios projetados, né, com o câmbio atual, é da ordem de R$5,5 bilhões de reais em receita líquida potencial. Passando, então, finalmente para o slide de número 15, aqui a gente já retrata, nessas últimas cinco linhas de produção, as mudanças, né, nesses dois contratos. E assim como o Alexandre já comentou, tanto os clientes atuais quanto potenciais novos clientes estão em negociação para que a cobertura da capacidade instalada da companhia seja preenchida, né, ao longo aí de 2024 e 2025 em diante. Assim que esses contratos forem firmados, a gente divulga ao mercado através de fato relevante ou comunicado ao mercado. Com isso, eu encerro a apresentação de resultados do segundo TRI e retorno a palavra para a Laís.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, enviar a pergunta no chat localizado ao lado direito da tela. Caso queira ingressar na teleconferência para fazer uma pergunta por áudio, por favor, solicitar pelo chat o link para áudio. A nossa primeira pergunta vem do senhor Carlos Herrera, da Condom Insider. No trimestre, vimos como a divisão de serviços apresentou receita recorde e teve virada para um EBITDA positivo. Senti falta de mais detalhes para podermos determinar o grau de recorrência que isso deveria ter daqui para frente. Ainda sobre o segmento de serviços, quanto deveria representar o segmento de serviços dentro do total da receita no longo prazo? E qual a diferença de margem EBITDA em relação ao segmento industrial? Qual a duração média desses contratos de serviço?
Bom, bom dia, Carlos. Bom dia, Márcio. Obrigado pela pergunta. Vamos lá. O serviço, né, ele funciona de uma forma um pouco diferente do que a PA, né? O serviço, vamos dizer assim, ele é um pouco... Não é como um varejo, mas também não é como são contratos de longo prazo. Normalmente, você tem contratos mãe, em que eles vão colocando pedidos de curto prazo. Por quê? Porque normalmente você tem sazonalidades em temporadas de vento, né? Então, no Brasil, isso ocorre mais no começo do ano, né? Ou no final do ano, ali para dezembro, janeiro, fevereiro, você tem uma demanda por serviço maior, que é quando os parques eólicos estão gerando menos energia. E nos Estados Unidos é o oposto, né? Nos Estados Unidos você tem agora, nesse segundo e terceiro tri, um aumento na demanda de serviço, porque é quando os parques eólicos estão gerando menos energia, e quando chega no quarto tri, no primeiro tri, né, no inverno lá, é quando isso gera menor demanda, vamos dizer, de serviço. Então, lá eles, como eu falei, a gente tem com alguns clientes um contrato mãe em que eles vão colocando o pedido conforme vão tendo a demanda, e tem também clientes pontuais que colocam demanda pontuais. O ponto que, quando a gente fala de demandas pontuais, nós estamos falando ali de 2 a 4 meses de serviço, dependendo do tamanho do serviço que a gente faz no parque. Então, esse é mais ou menos um modelo de negócio. A margem de serviço que a gente espera, ela também depende. Quando a gente faz um serviço mais pontual, a gente consegue margens mais elevadas. Quando nós temos os clientes com um contrato mãe de longo prazo, em que ele garante também uma estabilidade mínima, obviamente a gente tem um serviço, uma margem um pouco menor. Mas a gente trabalha ali para ficar com uma margem EBITDA entre 15% e 20% em todos os contratos de serviço. Deixa eu responder.
Nossa próxima pergunta vem de Lucas Esteves, Santander. Lucas, tem um link disponível para você.
Vocês me escutam?
Perfeito.
Sim, Lucas, bom dia. Pode prosseguir.
Bom dia, Alexandre, Lore, Laís. Obrigado aí pela oportunidade da pergunta. Na verdade...
Paramos de te ouvir, Lucas, se puder começar de novo novamente.
Dá um segundo aqui que...
Agora a gente está te ouvindo.
Tá, eu só queria que vocês comentassem um pouco, se vocês pudessem me dar uma cor maior, Loli, e como está a relação com cada um dos clientes, qual é quanto que vocês têm de contrato com cada um deles, quando que vai cada linha, se puder resumir um pouquinho cada um deles, só para a gente se atualizar um pouco.
Lucas, como a companhia possui poucos clientes, a gente sempre segrega resultados, né, e a evolução das linhas, não detalhando por cliente, por motivos de capacidade de poder de barganha, negociação. Então, a separação sempre é feita entre linhas maduras e não maduras, né? Na posição atual, todas as linhas em execução são maduras, né? Os contratos que a gente tem com cada cliente, eles são demonstrados nesse último slide da apresentação, né? A duração dos contratos. O que a gente pode dizer, e sempre com bastante ressalva, porque eu estou olhando muito mais dados passados do que futuros, é que a capacidade dedicada a cada cliente hoje reflete de forma muito próxima a participação de mercado dos clientes no mercado doméstico. Então, o share de cada cliente no Brasil, ele é muito próximo à capacidade que a Aeris dedica a cada um deles.
Entendi, perfeito. Obrigado aí pelo detalhe, Bruno.
Nossa próxima pergunta vem do Igor Araújo, da Genial. Igor, por favor, pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar uma pergunta. Eu queria entrar um pouco no ponto, falando aqui sobre setor e perspectiva para 24. Né? Sim, a gente tem, pelo menos, observado aqui muitas coisas circundando aí o setor, né? Até a questão do dia do perdão da ANEEL. Assim, a gente se pergunta em relação a como vai ficar a demanda no mercado local em 24. A gente tem visto aqui, pelo menos, um potencial de novas ordens, né, de entrada de geradores, principalmente a instalação de parques eólicos devido aí, principalmente o preço da energia, né, pouco atrativo, a gente tem cenário de juros, enfim. Queria entender como é que está um pouquinho a cabeça de vocês para o mercado local e olhando também lá para fora, né, porque a gente já há bastante tempo está esperando aí essa linha de exportações voltar a subir. A gente sabe que tem muito produto que acaba indo para fora via Brasil, né, via os contratos entregues do Brasil, mas eu queria entender um pouquinho como é que está essa dinâmica para 24 na cabeça de vocês, entre o mix de receita no mercado local e receita no mercado externo. Se puder passar por esses pontos, eu agradeço. Obrigado, pessoal.
Igor, bom dia. Vamos lá, como eu falei no começo da apresentação, né, a gente está sentindo que o 2024 e 2025 ele tem uma tendência de ser mais fraco que o 2023. É sempre difícil você comparar um pouco aquilo que está sendo instalado com o momento que a gente está produzindo a pá, né? Porque aquilo que é registrado na ANEEL é quando é comissionado o parque, né? Isso pode ter um gap aí de um ano, às vezes um ano e meio da nossa produção de pá, vamos dizer assim, né? De 6 meses a um ano e meio, vamos dizer assim, da nossa produção de pá. Então, ele é um pouco difícil da gente medir exatamente a demanda, em que momento que a gente produz para o momento que esse parque é comissionado, mas de fato a gente está vendo que o 2024 e 2025 pode ser mais fraco, e aí eu acho que esse ano de 2023 nós vamos passar do 4 gigas de instalação no Brasil, e aí para 2024 e 25 nós devemos ficar aí de 3 gigas, talvez um pouco abaixo desse número. Falando um pouco do mercado americano em especial, o que a gente tem visto, né, que o IRA, o pacote, ele foi anunciado há um ano atrás, porém ainda não foi, de certa forma, 100% regulamentado, né? O dinheiro, de certa forma, ainda não está nas empresas, a gente não viu isso se transformar em demanda. A gente está vendo o mercado americano, que ano passado instalou 8 gigas, esse ano deve ficar algo próximo disso, com uma crescente a partir de 24, indo para 10, 12, 13 e ficando ali entre 15 e 18 gigas a partir de 2026, 27. Então, a gente tem visto, e o que a gente tem conversado com os nossos clientes de uma demanda mais forte a partir de 25, porque, de novo, quando a gente fala em comissionar 15, 18 gigas ali em 2026, você está falando que o pessoal vai produzir a SAPA em 2024, final de 24, para ao longo de 25. Então, a gente acredita que em 2025 a gente começa assim a ver. 2024 a gente já vai começar a ver um retorno na exportação da Aeris, com esse número se acelerando em 2025 e 2026.
Obrigado, Alexandre. Se eu puder fazer uma segunda pergunta, aproveitando o ponto que vocês tocaram ali no, em relação à queda, né, do backlog. Assim, vocês não citaram, né, mas a gente aqui consegue talvez inferir. Talvez isso seja um reflexo aí do que vem acontecendo com a Siemens Gamesa, né? E eu queria entender assim, um pouco da percepção de vocês para o ajuste de mercado após esse acontecimento, né? Se a visão de vocês é construtiva de que algum outro player, por exemplo, como a Vestas, pode ocupar esse espaço e acabar puxando o volume de vocês de maneira conjunta, ou vocês acham ou têm a percepção de que o mercado demora mais para se ajustar, isso pode ser um detrator, né, também, para esse novo aumento aí de backlog, enfim, novo aumento de volume nos próximos anos?
A gente acha que sim, que esse mercado, esse vácuo que a Siemens Gamesa vai deixar, vai ser tomado não só por Vestas, como por WEG, Nordex, né? E acredito que isso não vai ficar... Não vai gerar um vale de instalação por conta da Siemens Gamesa. Eu acho que os contratos que a Siemens Gamesa tem no Brasil tá sendo entregue. Talvez possa haver algum delay aí por alguns motivos, mas o mercado, aquilo que eles têm vendido está sendo entregue, e o que eles não, vamos dizer, agregaram de demanda para 2024, isso aí com certeza foi tomado por outro AIM.
Obrigado, Alexandre. Um abraço aí. Obrigado, Loli. Obrigado, Laís.
Tá. Obrigado.
Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem de Lucas Lag, da XP. Lucas, pode prosseguir.
Oi, bom dia, Alexandre, Loli, Laís. Eu tenho duas perguntas que queria explorar com vocês. A primeira em relação ao tamanho da paia, ao tamanho da turbina, né? Que acho que é algo que vocês até comentaram que teve bastante mudança ao longo dos anos. E a gente viu recentemente, acho que um sucesso muito grande das plataformas entre 4, 4,5 megawatts, né, por 7, até alguns problemas ali com as plataformas maiores, né, que até resultaram nesses problemas operacionais de produção que vocês mencionaram. Então, acho que a primeira pergunta é como vocês enxergam essa evolução, né, da potência nominal das turbinas nesses próximos anos, né? Se talvez a gente possa ver uma consolidação dessas plataformas, né, talvez que já estejam, né, em vigor aí de mercado, ou se a gente deve ver uma aceleração ainda para um modelo maior, né? Até um dos clientes, né, anunciou há alguns meses a nova turbina com uma potência maior. Ao mesmo tempo, você tem uma Vestas, por exemplo, vendendo muito bem a plataforma dela, a V150. Então, eu queria entender um pouco como vocês enxergam esse ponto, né, em relação ao tamanho da turbina. E um outro ponto, ainda em relação a backlog, mas o Alexandre mencionou o Inflation Reduction Act, né, nos Estados Unidos, que acho que está acelerando bastante demanda para clean energy no mercado norte-americano. E a gente, né, olhando para 2024, a gente consegue pensar numa subutilização de fábrica, né? Então, eu queria entender se atender aí eventualmente o mercado norte-americano viria de exportações, né, utilizando a capacidade que vocês já têm aqui no Brasil, ou se dá para pensar num greenfield, algum projeto maior, nos Estados Unidos, até para capturar de forma mais direta, né, todos os benefícios, de conteúdo local no contexto do Inflation Reduction Act. Então, acho que seriam esses dois pontos. Obrigado.
Obrigado, Lucas. Bom dia. Comentando antes o primeiro ponto sobre o tamanho das máquinas, tamanho das pás, a potência das máquinas. A gente viu, quando a gente olha histórico da eólica, né, mais para a gente, né, depois do nascimento da Eres desde 2010, a gente viu uma redução muito grande no preço da energia, no preço do aerogerador por megawatt instalado, ao mesmo tempo que essas máquinas maiores também permitem um aumento no fator de capacidade na maioria dos parques eólicos, é porque elas operam gerando energia com um regime de ventos um pouco menor, né, de velocidade média, do que pás menores. Aí o que a gente viu acontecer junto com isso foi um otimismo grande sobre o lançamento dessas máquinas cada vez maiores, porque a conta funcionava muito bem, né? Produtos maiores geram mais energia, dilui custo e tem um fator de capacidade melhor. Na prática, essas máquinas maiores apresentaram complexidade maior do que o previsto, junto, né, isso foi muito contaminado também com o ambiente de pandemia, em que as cadeias logísticas geraram muitas perdas nos nossos clientes e que teve muita alteração de produto, alteração técnica de produto ao longo da execução. O que a gente espera daqui para frente, né? E, de novo, isso é especulação do nosso lado, mas a gente entende que as máquinas vão continuar por mais tempo entre os 4,5 e 7 megawatts de potência, e que todos os nossos clientes, né, todos os players do mercado, eles vão tentar explorar por mais tempo as plataformas atuais e reduzir o regime de mudanças de produto, até para conseguir diluir os valores gastos em P&D, os valores gastos em CAPEX. Em termos de performance, o que a gente nota também, você falou, a diferença entre as máquinas, né, da Vestas, que tem potência um pouco menor do que a média, e das máquinas maiores. É difícil de afirmar, porque a gente pode ter muitos fatores particulares de cada companhia e de cada parque eólico que explicam a performance ou a não performance disso. Sinceramente, quando a gente olha uma visão retrospectiva, o mercado foi muito otimista no lançamento dessas máquinas maiores, e as complexidades técnicas têm sido bem maiores, sim. Sobre disponibilidade de fábrica, de capacidade produtiva e exploração do mercado, né, de exportação para os Estados Unidos ou fabricação nos Estados Unidos. 2024 está aparecendo para a gente, né, considerando as negociações que ainda estão em andamento, que é provável que a gente tenha alguma transição adicional de linhas de produção. Existem algumas negociações em andamento que a gente tem a retirada de algumas linhas, eventualmente a saída de clientes, e a instalação de novas máquinas, tanto dos atuais clientes quanto de potenciais novos clientes. A ocupação da capacidade no Brasil é óbvio que é uma preocupação para a gente ser capaz de otimizar o uso dos ativos que já estão executados. E quando a gente olha para mercado, principalmente mercado americano, É natural que, num primeiro momento, a gente tenha uma oferta de produtos para esse mercado fabricando no Brasil, mas que, de forma mais estrutural, a gente entende que faz sentido. E é um estudo que a gente executa de forma contínua e a gente continua avançando de forma positiva com potenciais clientes de instalação de fábrica fora do Brasil. Mas só para reforçar esse ponto, está na fase de estudo, está bastante avançado, assim como estão avançadas as negociações, e a gente não vai fazer nenhum projeto Greenfield sem antes ter um acordo comercial firmado.
Boa, tá claro. Obrigado, Loli. Bom dia aí para vocês.
Lembrando que para fazer perguntas, basta enviá-las no chat localizado ao lado direito da tela ou solicitar o link para perguntas via áudio. A nossa próxima pergunta vem do Ramon. Bom dia, Aeris. Parabéns pelo resultado e avanços. Minha dúvida é a respeito das ordens cobertas e em comparação à potência total sendo instalada no Brasil hoje. No caso, é certo afirmar que as ordens cobertas de 6,4 GB da Aeris representam 6,1 em parques eólicos em construção no Brasil hoje?
Bom dia, Ramon. Primeiro respondendo, depois explicando. De forma objetiva, a resposta é não. Não é certo fazer essa correlação direta. Quando a gente fala dos 6,4 GB que a gente tem de ordens cobertas, isso significa os contratos que a gente tem, considerando a capacidade produtiva dedicada a cada contrato, no período de duração de cada contrato. Isso totaliza esses 6,4 de posição de ordens da Aeris. Quando a gente olha o que o Brasil declara de parques eólicos em construção, lá no site da ANEEL a gente consegue acompanhar isso, parque, ele começa a construção não necessariamente as pás estão prontas quando ele começa a construção, mas eventualmente podem estar. E os parques ficam com status de em construção até serem liberados para operação comercial, né? Eles ficam plenamente em operação. Então, parte dos parques que hoje estão em construção no Brasil já receberam pás da Aeris, que já estão instaladas em teste. Alguns parques já receberam pás da Aeris que estão no chão aguardando instalação. Alguns parques a Aeris já fabricou as pás, elas estão no nosso pátio. Alguns parques a gente ainda vai produzir pá e eles já estão declarados como em construção. Alguns desses parques vão ser abastecidos por outros fabricantes de pá. Então essa correlação não é tão direta assim. Tá? No último slide da apresentação, que a gente vê o período de vigência de cada contrato, é mais ou menos o período que a gente vai fabricar os produtos. Quando eles serão instalados, que nem o Alexandre comentou numa pergunta anterior, pode existir esse lag, né, esse atraso entre a Aeris fabricar o produto e o parque eólico ser construído e comissionado.
Nossa próxima pergunta vem do Rafael Cardoso, do Bank of America. Esses 6 gigas de backlog, 2 em 23 e 4 em 24, sendo negociado, comentado no começo da apresentação, aparentemente se referem aos contratos que hoje em dia já estão maduros e serão recontratados, correto? Alguma expectativa de voltar a ter backlog de 12, 13 gigas de 2022?
Bom dia, Rafael. Sobre a primeira pergunta, sim e não. Uma parte desses 6 gigas, sim, é extensão de contrato das pás atuais, então não teria, não teria que fazer ramp-up, né? Não teria o aprendizado de uma nova pá, e tem também novas máquinas dentro desses 6 gigas que seriam iniciadas na Aeris ali em 24 e 25. E sobre a expectativa de backlog, sim, eu acredito que esse backlog ele pode voltar para os 12, 13 gigas em 24, com expectativa ainda maior em 24, 25, porque aí nós já vamos estar falando, como eu falei, de um mercado americano bem mais aquecido, né? Se a gente acreditar que o mercado americano vai sair hoje dos 8 gigas para casa entre 15 e 20 gigas, A gente acredita que esse backlog pode ser maior que esses 12,3 GB que a gente tinha anunciado em 2022.
Nossa próxima pergunta vem do Márcio. A redução do valor de adiantamento de clientes de dezembro de 2022 a junho de 2023 é exatamente o valor da diminuição de estoques. Mas a diminuição de caixa, de 216 milhões, isso significa que houve devolução de caixa para algum cliente?
Bom dia, Márcio. Acho que eu até comentei durante a apresentação sobre esses pontos. Então, a gente encerrou a posição do ano passado, né, no final de 2022, uma posição bastante fora dos padrões normalizados, tanto em estoque quanto em adiantamento de cliente. Né? Foram as negociações que a gente fez para ter esse suporte financeiro dos clientes. Isso está muito relacionado ao atraso na fabricação, né, ao aumento do ciclo médio de fabricação, muitas vezes decorrente de mudanças geradas pelo próprio cliente. Por isso, desse suporte, dessa parceria realizada ao longo de 2022. Já estava previsto que, ao faturar essas PAs em 2023, que já estavam pagas em 2022, seria feita essa compensação. Tá, então, tentando responder de forma mais objetiva, sim, muito da redução de caixa que a gente observou no final de 2022 até a posição atual em 2023, é resultado de que estamos faturando PAs que já estavam pagas desde o ano passado. Essa redução teria sido muito maior, né? A posição líquida de adiantamento de cliente foi reduzida em mais de 570 milhões no primeiro semestre do ano. Ela só não foi nessa intensidade, né, a redução do caixa, porque junto com esse processo a companhia já tinha projeções ao produzir o plano de produção, de reduzir estoque tanto de produto em processo quanto das matérias-primas que a gente carrega.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Alexandre Negrão, CEO da companhia, para as considerações finais.
Obrigado, Laís. Bom, pessoal, então, como eu falei também no começo do ano, desde o meu retorno aqui, o foco está sendo em reequilibrar o contrato, né, ter um reequilíbrio dos contratos e melhorar a nossa eficiência operacional. Acho que isso é uma questão contínua que a gente tem dentro da companhia, não para nunca, né, de melhorar e de aumentar a nossa eficiência. E agora a gente está focado no aumento do backlog, voltar o backlog para os patamares do ano passado, principalmente. Além disso, a gente continua avaliando a estrutura ótima de capital para a empresa, olhando a evolução da nossa operação e considerando também a possibilidade de expansão geográfica que foi muito falada hoje aqui no nosso call, né? Como eu falei, a gente tem um mercado robusto quando a gente olha 5 anos para frente, não só de Brasil, como toda a Américas. A gente vê Estados Unidos com esse 15 a 20 gigas, a gente vê Brasil entre 4 e 5 gigas, México com potencial de retorno, Chile, Argentina. Então, a gente vê Américas pulando aí até 2030, dos atuais 15 gigas que instala para algo em torno de 30 gigas, e acho que o nosso foco vai ser em como a gente vai conseguir capturar esse crescimento junto com o mercado. Então, a gente está atento a esses movimentos e confiante de que nós vamos conseguir atingir os nossos objetivos. Então, eu queria agradecer a todos pela participação no nosso call, e aproveitar para desejar um ótimo final de semana e um feliz Dia dos Pais a todos vocês. Muito obrigado.
Obrigada, Alexandre. A teleconferência da Aeris está encerrada. Agradecemos a participação de todos.